Está no ar. O Jornal do Senado.
Agripino teme que corte no orçamento do Ministério da Saúde prejudique combate ao Aedes aegypti.
Este não é um bom momento para a reforma da Previdência, avalia Jorge Viana.
STF autoriza soltura de Delcídio do Amaral. Na quarta-feira, Conselho de Ética se reúne para discutir o processo contra o senador.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Governo corta quase 23 bilhões e meio de reais do orçamento e José Agripino reclama. Saúde perde dinheiro neste momento em que o país precisa intensificar o combate ao Aedes aegypti. Repórter Érica Christian.
A equipe econômica anunciou um corte de 23 bilhões e 400 milhões de reais no orçamento deste ano. A tesourada retirou 4 bilhões e 200 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento, 3 bilhões e 800 milhões do Ministério da Saúde e 1 bilhão e 400 milhões do Ministério da Educação. As emendas parlamentares que bancam obras nos estados perderam 8 bilhões e 100 milhões de reais. O governo alega que os cortes foram provocados pela queda de quase 14 bilhões de reais na arrecadação. O presidente nacional do Democratas, senador José Agripino, do Rio Grande do Norte, diz que o contingenciamento já era esperado, mas criticou o fato de a saúde ter perdido recursos no momento em que o país enfrenta o aumento dos casos de Zika vírus que provoca a microcefalia.
Cortar investimentos até se admitiria. O correto seria cortar as despesas de custeio, fazer as reformas estruturantes. Agora, cortar recursos da saúde, atingindo o combate ao mosquito transmissor do vírus que aflige o Brasil e que exporta imagem negativa do Brasil para o resto do mundo, é falta de comando, falta de governo e insensibilidade.
O relator das receitas do orçamento de 2016, senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, diz que o corte deste ano de 23 bilhões de reais foi menor do que o do ano passado de 70 bilhões, porque o Congresso Nacional aprovou um projeto enxuto. Apesar de lamentar a perda de recursos, ele espera que áreas essenciais não sejam atingidas.
O Conselho de Ética se reúne na quarta-feira para discutir o processo do senador Delcídio do Amaral, informou o presidente do colegiado, senador João Alberto, do PMDB do Maranhão.
Hoje à tarde, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, autorizou a soltura do senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul.
Ele estava em prisão preventiva desde o final de novembro passado, para evitar que atrapalhasse as investigações da Operação Lava Jato.
Após a soltura, Delcídio poderá retornar aos trabalhos no Senado. Ele aguarda um documento da Justiça Federal com as regras que ele deverá cumprir ao sair da prisão.
E na quarta-feira, o Conselho vai discutir o pedido da defesa de Delcídio do Amaral pela destituição do senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, da relatoria da ação contra o petista.
João Alberto disse que a soltura de Delcídio não vai alterar o andamento do processo no Conselho de Ética.
A defesa é sempre possível. Quem tem uma acusação, quando possível, fazer esclarecimento pessoal. Não vejo nada a ser isto antiético, porque assim tem acontecido através do tempo. Agora, isso tudo vai depender dos senhores mesmo do Conselho de Ética. É claro que ele poderá pedir para ser ouvido imediatamente, mas nesse caso, a decisão cabe ao relator.
E o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que garante a prisão de condenados pela segunda instância da Justiça.
Ele explicou que isso vai pôr fim a uma situação que tanto angustiava o brasileiro. O fato de um condenado por um assassinato, por exemplo, continuar em liberdade enquanto seu advogado entrava com inúmeros recursos para mantê-lo longe da cadeia.
Sem dúvida nenhuma, essa decisão do Supremo Tribunal, que não entendo como sendo uma decisão que retira a atribuição do Congresso Nacional, mas assim um aperfeiçoamento dos procedimentos da justiça brasileira, tendo como objetivo fundamental reduzir a impunidade que tanto incomoda a população brasileira.
E Esse não é o momento para a reforma da Previdência Social, alertou o senador Jorge Viana, do PT do Acre.
Ele reconheceu que o país precisa discutir o tema, mas advertiu que a discussão não pode visar apenas aos interesses do mercado.
Segundo Jorge Viana, qualquer mudança feita agora nas regras da aposentadoria não teria efeito imediato no ajuste da economia e, por isso, serviria apenas para sinalizar um cenário econômico melhor para o mercado.
O Brasil está vivendo agora uma crise econômica, que é óbvio que é em consequência também do que o mundo está vivendo. E a solução que os economistas estão trazendo é tirar dinheiro do mercado, tirar dinheiro dos mais pobres e fazer uma ação perversa de nos curvarmos ao tal do mercado. Isso é uma furada.
Já o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, criticou o projeto de lei que retira da Petrobras a condição de operadora exclusiva dos campos do pré-sal, que poderá ser votado na semana que vem.
Para o senador, o fato de haver irregularidades na empresa não justifica entregar o petróleo brasileiro nas mãos de empresas internacionais. A Petrobras estaria liquidada sem o pré-sal, advertiu Requião.
O pré-sal é a salvação da Petrobras e do petróleo na mão dos brasileiros. Se tirarem o pré-sal, que apresenta essa vantagem extraordinária em virtude da tecnologia, da ciência brasileira, do baixo custo de exploração, acabou a Petrobras, mas acabou também o petróleo brasileiro e a luta de décadas de um povo inteiro.
Benedito de Lira, do PP de Alagoas, é outro senador que rejeita esse projeto. Ele explicou que a proposta também retira da Petrobras a condição de responsável pela condução e execução de projetos de exploração e produção de petróleo.
De acordo com o senador, a exploração de petróleo não pode sofrer esse tipo de modificação porque envolve interesses estratégicos para o Brasil, que esbanja conhecimento no setor.
Isso equivaleria a entregar de mão beijada, como se diz na linguagem popular, uma riqueza inestimável dos brasileiros às empresas internacionais, que certamente se engafiariam para disputar uma presa tão substanciosa.
O uso de torneiras automáticas em banheiros públicos poderá ser obrigatório, se virar lei projeto aprovado esta semana pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
A torneira automática corta o fluxo de água depois de um certo tempo para evitar desperdício, como explica o repórter Roberto Fragoso.
A obrigação vai valer para os edifícios construídos a partir da publicação da lei e quem não obedecer à regra vai ficar impedido de receber o ABITSE, documento indispensável para que o imóvel possa começar a ser utilizado. O relator, senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, defendeu a aprovação da proposta, lembrando que ela pretende minimizar o risco de colapso no abastecimento hídrico.
Temos sofrido no país estiagem e nós temos, no passado, uma abundância de água que nos deixou na alma aquela coisa que a gente pode deixar a torneira aberta. Não pode, não pode. As pessoas falam assim, mas vai ficar caro. Vai ficar caro se não tiver escala. Se não tiver o jeito usando, a água para de correr.
O projeto vai ser analisado agora pelas Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo e de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor e em seguida pelo Plenário.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Isabela Vilar, Luciomar Rodrigues, Paulo César Lopes e Leila Herédia.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Os conselhos de fiscalização profissional verificam o cumprimento de normas e parâmetros em diversas profissões. São mais de 500 conselhos em todo o país que arrecadam mais de 3 bilhões de reais por ano. Agora, o TCU fez uma auditoria para avaliar a transparência e a capacidade de divulgação dos dados referentes à gestão dessas entidades. Os resultados mostram que a maioria dos conselhos de fiscalização profissional não divulga o exigido pela Lei de Acesso à Informação, como, por exemplo, as despesas detalhadas. Relator do processo no TCU, o ministro substituto Éder de Oliveira comenta.
80% não divulgam os valores de diárias pagas a conselheiros. E nós temos visto em inúmeros processos no tribunal que o pagamento de diárias tem se tornado um campo de irregularidades.
TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.